The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Pedro, Pedro, Pedro.
Rivero.
Pedro.
Barbosa.
Pedro. Pedro, Pedro, Pedro.
Cai o pano sobre a Liga e cai o pano para já sobre Pedro, Pedro, Pedro. Os três na área. Nós podíamos dedicar-nos a falar sobre os jogos em detalhe, mas se calhar o melhor é fazer uma edição de resumo da época. Vou começar com o campeão, que fez a festa nos Aliados, depois da 14ª vitória conseguida com só um gol de vantagem. E a 9ª vitória por 1-0, que é, vamos já começar por aí, uma marca deste campeão. A partir do momento em que se apanha a ganhar, é muito difícil evitar que ganhe no final do jogo.
Sim, e vem confirmar um bocadinho a ideia. Há treinadores, às vezes os treinadores dizem algumas coisas, que é: se eu marcar sempre mais um gol do que os outros, ganho o jogo. Mas outra coisa que também é verdade, e podem ser as duas, é que se não sofres gols, não perdes. E o Porto, nisso, deu várias lições, entre outras coisas, de como ser uma equipa que é uma equipa eficaz, não criando tantas, e isso está na estatística, não é só de parecer, das oportunidades que cria, acaba por ser a equipa mais eficaz depois na finalização, e não permitia muitas oportunidades aos adversários. E isso é uma mais-valia que a equipa sempre teve, porque às vezes é importante tu conseguires guardar vantagens. Em lado oposto, tens o Benfica, que tem muitos empates, que teve quase todos em vantagem e perde as vantagens por... Ai, aconteceu. O azar. Só que alguns têm azar mais vezes, outros têm azar menos vezes. Também se pode chamar mais competente ou menos competente. E o Porto, nisso, sempre foi muito competente, ou quase sempre muito competente. E essa, a organização defensiva, mais do que... que está junto, obviamente, que a qualidade, mas eu diria, e um outro bom exemplo disso, para não falar só do Benfica, falar também do Sporting, o que foi o Coates a jogar, por exemplo, uma defesa A4, antes do Ruben Amorim, e o que era o Coates depois, o jogador era o mesmo, só que a organização a defender da equipa era uma completamente diferente do que projetava o jogador para um nível muito superior quando a equipa se defendia bem. E o Porto mostrou isso, a organização defensiva, não com uma grande dinâmica ofensiva, ou seja, se eu tivesse que escolher uma equipa que gostava de ver jogar a atacar, era o Sporting, não seria o Porto. Só que entre uma e outra, acho que o equilíbrio entre aquilo que fazem a defender e a atacar, o Porto foi claramente melhor.
É curioso dizeres isso, porque estava aqui a ver, até tive que verificar, o Sporting fez mais 20 golos que o Futebol Clube do Porto no final da temporada, o que quer dizer que é mais a segurança defensiva. Eu até tive que confirmar mais.
São 23 golos.
23 golos. A segurança defensiva do Porto. Mas é como o Pedro diz: o Porto, quando se apanhava a ganhar, muito difícil ir buscá-los.
O Porto foi uma equipe pragmática. Foi dos três grandes o que marcou menos, mas também o que sofreu menos. E portanto, sim, a prioridade, sim, era sofrer menos. E quando tu não sofres, pá, pelo menos.
Estás mais perto de ganhar.
E depois, na verdade, quando tu também tinhas aquela pressão alta e que tiveste ali no primeiro terço da época, diria, e que depois, a partir daí, a tal organização defensiva, acho que criou a tal solidez que o Porto tinha, que era difícil criar em oportunidades para lhes marcar golos. Mas é assim, é a equipa que menos marca dos três grandes, 66, mas é claramente a que menos sofre, 18 contra 24 e 25. E isto faz diferença. Daí esses 9 jogos pela margem mínima, e essa capacidade que o Porto teve ao longo da temporada de se focar em cada jogo e a dificuldade que os adversários tinham em marcar. E portanto, depois de apanhando-se a ganhar, era muito difícil as equipas poderem entrar naquele reduto. Mérito do Porto, mérito para Farioli e para a forma como a equipa trabalhou. Acho que voltou, a equipa teve um alto tremendo no início da temporada.
A primeira volta
em termos pontuais e tudo é fantástica. Mas depois tens ali uma quebra,
aí.
Mas depois no final, quando provavelmente não esperavas, há ali um subir outra vez da montanha, cresceu mais um bocado e voltou outra vez algumas premissas que o Porto tinha, da pressão alta, e isso fez diferença. Acho que foi um Porto claramente consistente, claramente pragmático e claramente a melhor equipa naquilo que foi a temporada. Isto não se resume apenas num jogo ou outro. Resume-se a uma maratona de jogos.
Achas que os adversários
e uma diferença...
demoraram a perceber como o Porto jogava? Ou não, simplesmente não conseguiram ter soluções?
Eu acho que não conseguiram ter soluções. É um bocadinho... o Porto vem jogar a Alvalade, quarta jornada, se não estou em erro. Logo aí passa para a frente e o Sporting perde os 3 pontos. Eu diria que tiveste tempo para ver o Porto. Sabias que eles iam iniciar o jogo a pressionar alto.
Isso é aquela velha cantiga com o Amorim. Tu sabes como é que, mas para os contrariar... Pronto.
Eu acho que demoraste um bocadinho a perceber. Acho que depois houve ali uma quebra física por parte do Porto. Mas há depois um entendimento do jogo. Os outros treinadores também percebem um bocadinho onde é que estas equipas, estas equipas não têm só pontos fortes. Existem também pontos mais fracos ou menos fortes que podes explorar. Eu acho que foi um bocadinho por aí. A verdade é que o Porto nunca saiu daquele que era a sua bitola. E esta organização defensiva foi sempre o principal da equipa do Porto.
Foi ou não importante ter conseguido gerir os recursos também em relação aos jogos que fazia na Liga Europa e ter... quase duas equipas.
Eu acho que tens isso a partir da segunda metade da temporada e com o mercado de
mas ele começou a fazer isso muito cedo.
Sim, começa, porque o foco principal, e nós voltamos aqui, vamos sempre voltar ao mesmo, seja na primeira jornada ou na 25ª. O foco tem que ser
campeonato.
O teu campeonato, a tua liga. Não é a Liga Europa, não é a Liga dos Campeões. É aqui que tu tens que vencer, porque é isto que dá passagem para lá estares. Ou então ganhas a Liga Europa, não é? Que já está, pelos vistos, já o Mourinho já disse para a próxima época.
Já está marcado.
Agora disse só que o Mourinho não vai jogar a Liga Europa, mas lá iremos.
Sim, mas já criou as bases.
Mas desculpa lá, ele não foi o que ele disse, mas já lá vamos.
Sim.
Portanto, o foco tem que ser claramente a tua liga doméstica, a tua competição interna.
O Porto fez isso desde o início, mas reforçando ainda mais com as compras que fez
acho
em
que
janeiro.
Sim, e aí permitiu, porque foram, nós já falamos aqui, as entradas foram impactantes, tiveram impacto, muitas delas não têm ao longo da temporada, né? Mas as do Porto tiveram impacto.
Sim.
E isso ajudou a equipa até para essa rotação que Farelli fez, e bem, porque nunca perdeste, o Porto nunca perdeu a identidade e nunca perdeu aquilo que é o essencial, que é rendimento, e as vitórias a acontecer. Portanto, acho que Farelli bem, já falamos aqui, bem a direção do Porto, com Farelli acrescentou valor. E esse valor teve impacto no relevado.
Eu acho que o único amargo de boca nessa gestão é que me pareceu que o Porto sabe que podia ter seguido em frente na Liga Europa.
Sim, é claramente.
E podia,
é claramente
mesmo assim,
que
podia.
Sim, mesmo com
mesmo
essa.
Mesmo com a rotação que fez.
Mas houve dois eventos no jogo, não posso dizer que seja sorte ou azar, porque.
É o Bednarek.
Que é aquele lance do Bednarek, que é um lance. Ah, um jogador com aquela experiência. E há uma coisa que pode ser mais difícil de explicar, o Barbosa pode-me ajudar.
Outra
a concordar.
Vez sempre... Eu não consigo ajudar ninguém, cara, nesta altura.
Não, ajudar a explicar o ponto de vista, se não conseguires, não digas nada. O jogador, normalmente, quando vai à bola, tem a certeza que vai ganhar,
claro,
a bola. Que já não pode fazer aquilo. Está bem? Eu também sentado sou o maior. Olha,
às vezes é o adversário chegar primeiro, é colocar o corpo à frente.
E a percepção, isso, às vezes, claro. O guarda-redes tem
mas
a certeza.
Mas mesmo com a expulsão, o Porto.
Ainda podia, mas.
Na segunda parte.
Sim, mas o Nottingham, se somares o jogo todo, ok.
Acho que o campeonato perde-se no Dragão.
Sim, esse lance também no Martim é um lance fortuito que acontece mais vezes. Esse nem é do sair a jogar curtinho, porque ele estava quase no meio-campo quando deu aquele charuto e o Diogo estava a ver alguém na bancada e estava mais para o outro lado. Que é o Bednarek, quando estica a perna, é um lance normal com os defesas mesmo para dividir o lance. Só que teve azar porque
acertou
o avançado mete a perna para o outro lado e a imagem em televisão é pesada. As regras hoje são assim mais.
Sim, mas
mais
é bem sensíveis, expulso, acaba por ser bem expulso,
nada a apontar. Portanto, já tinha tido um azar naquela comunicação diferente entre o Martim e o Diogo, que deu o golo, e depois fica a jogar com menos um muito cedo, porque às vezes um bocadinho como o Braga, o Dorgelés,
o Braga também se pode queixar.
É expulso ali,
isso condiciona, condiciona obviamente o desenrolar do jogo.
Sim, e eu estava aqui a ver que o Porto ganha o campeonato com 82 pontos, tem só duas derrotas. Uma delas, acho que não devemos valorizar tanto porque já acontece depois do Porto ser declarado campeão. Portanto, perdeu.
Sim, mas
quando estava a doer,
o último classificado, não é?
Sim, mas
tá bem,
já
não é,
estava
sim,
a contar.
Mas já tinha.
Está
certo, mas.
Agora, a Casa Pia, que é aquela.
A Casa Pia é a grande surpresa. E depois quatro empates, os dois jogos com o Benfica, a recepção ao Sporting e a recepção ao Famalicão. O que é impressionante também é que nos jogos fora, o Porto, durante todo o campeonato, só perde pontos em três jogos. E, como digo, um deles é já depois de ser declarado campeão. Portanto, enquanto estava a incerteza sobre quem ganhava o campeonato, só perdeu no Casa Pia e empatou no Estádio da Luz. Isto é uma performance absolutamente espetacular.
É mentalidade. Eu, às vezes... e até se calhar indo atrás ao Porto do Mourinho.
Está-se muito atrás, pô.
Mas são shotzinhos de memória, porque não é forte. É para não estar sempre a falar nos aspectos menos positivos, dar aqui. Que era a mentalidade que a equipa tinha quando jogava fora. Quando ganharam aquela Taça UEFA, na altura era Taça UEFA ou Liga Europa.
Taça
UEFA. Tipo, porque na verdade é uma questão mental. Mais nada, porque
o jogo é o mesmo.
Jogas na relva. Tem balizas. Portanto, é só uma questão mental. E o Porto nisso... E até falei nisso com o Barbosa, quando o Porto vai ao Alvalade jogar para a taça, que nós estávamos a pensar...
Sim. Foi um Porto diferente,
e eu fui fazer o jogo ao estádio. E eu também estava à espera com o Porto. E como é que eles iam pressionar? Até acho que falámos aqui mais à frente, atrás. O Porto, aqueles primeiros entrou 10 ou 15 minutos... Ei, que trocaram as camisolas.
Sim.
Que os homens estavam a pressionar. E o Porto jogou assim. E enquanto as equipas não... E há umas que não têm argumentos para contrariar, porque podes ter muito boas ideias. Aos outros treinadores, eles fazem isto, fazem aquilo. Porque o Porto, na primeira fase da época, fazia a pressão em 4-4-2, no sentido de jogava com ponta de lança dos extremos, mas era o extremo direito, normalmente o PP ou o William, o que jogasse do lado direito, que saía para o pé do avançado para pressionar com dois, e o lateral direito ia apanhar lá à frente o lateral adversário, o lateral esquerdo.
A equipa
e ficava o meio homem cá atrás. Houve alturas na época que eles viraram ao contrário, porque começou tudo a topar, que era por ali, tentavam que a bola chegasse onde havia o buraco para poder sair a jogar. Passaram a fazer isso do lado contrário, com o Pietuszewski a vir, e já não era, portanto era invertido. Até há um treinador que fala sobre isso, que tentaram explorar a questão do Zaidu já. Só que a equipa tem uma alma e tem um andamento. Até podem dizer, mas não jogam muito bem. Isso é sempre discutível, o que é jogar bem. Mas são bons naquilo que fazem. A rapidez com que reagem à perda da posse da bola, a organização, isto para além da qualidade que têm, eu não quero, mas o que os diferenciou, porque o Benfica, o Sporting e o Braga e também têm qualidade com bola, os jogadores, mas essa alma, esse compromisso sempre. E inegociável, que é, não fazes, quer dizer, não sei se o Farioli dizia, não fazes, não jogas. Mas ir buscar aqui o Luís Henrique, que é mais intocável, nesta altura, se calhar o mais intocável dos treinadores, de ver jogadores como o Dembélé e do Kvaratskhelia, e quando lhes pergunta, então, mas tu fazes aquilo tudo sem bola, andas para trás, parece um operário. E ele, pois, se eu não fizer, não jogo, vou para o banco.
Porque há aqui dois aspectos que são importantes para juntar isto aqui que o Pedro referiu, que é, tu acreditas naquilo que te colocaram para fazer, tu acreditas? Aquilo está a resultar, continuas. E depois é a confiança que isto traz. Portanto, estas coisas, uma coisa está associada à outra. E uma equipa confiante vai para cima sem medo e as coisas acontecem naturalmente. É aquilo que eu acho. E eu acho que a confiança é um... Percebes nestes aspectos. Percebes neste aspecto.
E eu acho que a confiança também vem, desculpa, de mesmo quando não estás tão bem, acabas por ganhar ou por não perder.
Porque isso... vens com um embalo.
A validade da proposta.
Consecutivamente. Isto não aconteceu umas vitórias há três semanas e agora vamos. Não, isto é uma coisa constante, tem sido uma constante. Isto tu acreditas naquilo que está a ser feito e depois é a confiança que isto traz tudo para aquilo que é o teu contexto. E portanto, quando existem esses momentos mais difíceis, normalmente tu ganhas. E essas vitórias de 1-0 que aconteceu, e nós vimos várias. É um Porto confiante e que sabe que isto pode lá ir. E depois quando tu não... Vamos lá, então, como é que a gente está confortável? É assim. Então, vamos então defender assim. Eu acho que toda a equipa, e principalmente o Farioli, conseguiu incutir isso, é... A equipa sabia perfeitamente o que fazer. E esta equipa tem, este ano, tem dedo de treinador, ponto. Quando a equipa baixa, a equipa pressente que não está bem. E portanto esta é a melhor forma que temos para encarar o jogo, porque o jogo não termina ao minuto 27 ou ao 56. O jogo tem muito tempo. E portanto a forma como tu lideras o jogo e como controlas o jogo, muitas das vezes o Porto dava a iniciativa ao adversário. E isso, às vezes dizemos, mas porquê? por duas razões. Uma, porque já estás mais confortável assim, e vamos, sabemos que a outra equipa vindo para cima de nós, o espaço vai lá estar. E, portanto, isto também o Porto soube jogar. Nesse particular, acho que o Porto foi muito inteligente ao longo da temporada e em cada jogo saber ler o que devia fazer.
É, mas é, em relação a essa questão do... O baixar por si só não é um método defensivo. Porque eu gosto de dar aqui exemplos práticos. O que fez o Benfica em Famalicão e com o Braga...
Quando digo baixar, é no sentido... Nós vamos, sim, vamos baixar, por exemplo, acho que o Sporting baixou muitas vezes, mas não era agressivo.
Não, eu ia-te dar razão. Que é, para valorizar ainda mais o que o Porto fazia, eles baixavam, mas ali no quadrado deles...
Oh, não entravam.
Não há espaço.
Claro.
Fazem falta para
outra
tu não teres dinâmica.
É pôr uma
barreira, ali, é estares lá
e ver ali.
E tens superioridade numérica, mas há jogadores sozinhos, na mesma. Sim. Que é uma questão da concentração e do rigor.
Estava aqui a ver que também no campeonato entre os grandes, o Porto ganha em Alvalade e depois empata no Dragão com o Sporting. O Porto empata na Luz e recebe o Benfica e empata, mas ganha os dois jogos do Braga.
Uhum.
Enquanto que a diferença, sobretudo para o Sporting, é enorme, porque
faz
o Sporting faz dois pontos neste
campeonato dos três, faz dois pontos
dos três. O Benfica não foi aí que deitou a época por terra, porque não perdeu com o Porto, ganhou em Alvalade e empatou na Luz com o Sporting e empatou os dois jogos com o Braga.
Não, ganhou na Luz.
E o que é que isso revela?
Empatou na Luz, empatou, sim, empatou. Desculpa.
Isso revela um problema que eu identifico e não tem especificamente a ver com este treinador, com o Mourinho, como não tinha colagem nem com o Schmidt. Não no primeiro ano do Schmidt, ou na primeira metade. Que tem a ver com a mentalidade, que é uma coisa que pode ser má interpretação da minha parte, e não é para ser ofensivo, é um problema que eu identifiquei, e portanto se o Benfica entender que isto não faz nenhum sentido, está tudo bem na mesma, que é o problema de o Benfica nesse tipo de jogos se agigantar. E esses dados, são dados, mostram isso, que o problema do Benfica é nos jogos com os mais pequenos. Isso tem a ver com a mentalidade, que é tu subires a agressividade, a intensidade e a concentração nesses jogos, e nos outros teres quebras na concentração. Aliás, tu vês muitos dos jogos que o Benfica deixa de ganhar e está em vantagem com equipas pequenas, são erros, eu diria, quase primários, mas são muitos. Porque mais de 3 já é uma loucura. Mais de 3 erros desses para uma equipa de nível superior. E é um problema de mentalidade da equipa desligar quando está a jogar em muitos momentos com adversários que são claramente inferiores em termos de qualidade, mas que também sabem jogar futebol.
Já vamos ao Benfica, vamos primeiro ao Sporting, que confirmou o acesso à Champions League, bateu o Gil Vicente em Alvalade, e no que diz respeito a Alvalade, despedidas de Kenda e de Morita, enquanto o Benfica ganhou 3-1 no Estoril, também numa noite cheia de despedidas, desde logo Pizzi, mas também Otamendi, e talvez José Mourinho também. Vamos ao Sporting primeiro. O Sporting partia para este campeonato com esse... Obviamente é sempre candidato a ganhar o título, mas este ano era especial porque era o tri. Dói mais ao Sporting perder este campeonato justamente por esse aspecto histórico?
Do meu ponto de vista, sim. Claramente. Acho que... Pareceu-me que às vezes a leitura não era a mais, não foi a mais correta, se diria às tantas. O que estava em causa não era apenas um título, era o tri. Que é bem diferente, a meu ver, é diferente de conquistar um título ou conquistar o terceiro. E o impacto que isso tem na equipa e nos adversários. Tem um impacto tremendo. Eu acho que, já falamos aqui, já não sei, há 15 dias, ou quê, aquilo, onde eu acho que o Sporting, de alguma forma... falhou ou não teve a capacidade suficiente para inverter. Eu acho que os dois jogos do Porto, a meu ver, decidem esta liga. Depois é que podemos falar do empate com o Braga, etc. Mas assim, já é um atrás do outro. Porque eu acho que o Sporting perde, a meu ver, perde bem em casa. E vai a Alvalade, vai ao Dragão na segunda metade, no início da segunda metade da liga.
Mas pareceu contentar-se com o empate, enquanto é que ele teve empatado.
E é isso. Faltou, a meu ver, a ser mais arrojado, disse aqui na altura, mais corajoso, mais audaz. Acho que faltou isso. Acho que só vês Sporting a partir dos 81 minutos é quando sofre o golo. E depois ainda vai a tempo de empatar. Acho que aí, Rui Borges falava da questão, mantemos a distância ainda a 4 e tal, ainda falta muitos jogos, é verdade, mas tu tens que marcar, tens de te afirmar. Não é? E portanto, não te afirmando, estás sempre à espera, estás sempre a correr atrás. E isso... Quem vai à frente, normalmente, com a confiança que traz, é difícil, com 4 pontos de vantagem. Eu acho que aí o Sporting não foi capaz, não foi competente o suficiente para dizer nós estamos aqui, queremos o tri realmente. Acho que as coisas não correram bem e depois daí para a frente. e acaba, há uma fase em que tu acabas por perder o segundo lugar
e depois caiu do céu.
Já não dependes de ti. E o Benfica depois não aproveitou aqui esta prenda do Sporting e voltou o Sporting a depender de si, então fez o que tinha a fazer e terminou o segundo lugar com, acho que com justiça, mas claramente
fica. Tu esperavas
aqui,
mais?
Esperava muito mais. Esperava mais, sinceramente. Acho que houve aqui momentos em que tu, em que o Sporting podia e devia ter-se afirmado e não o conseguiu fazer, e com isso acaba por ter que correr atrás. Quando corres atrás é sempre mais difícil, muito mais difícil.
Também esperavas mais do Sporting?
Sim, talvez tenha acontecido ao Sporting ter, como tinha dois títulos no bolso, não foi com tanta sede. Não sei se era uma questão financeira ou não, se era uma questão estratégica para eventualmente não tapar todas as posições com os jogadores já de créditos firmados, para poder abrir portas também aos jogadores da formação. Mas concordo com o Pedro em duas coisas. Primeiro, porque era mais um título que o Sporting ganhava, e o Porto, num ano de reconstrução em que meteu as fichas todas, isto já tinha acontecido com o Porto e com o Benfica na altura, quando o Benfica desinvestiu. Sim, não fez o investimento na equipa que se calhar fazia sentido na altura. E o Porto também estava numa situação muito difícil, e se não ganha ali, sabe, se eles não ganham este campeonato, como é que aquilo vai continuar? E neste caso, em que o Porto também muda tudo, mete as fichas todas, gasta muito dinheiro num clube que não tinha dinheiro, pelo menos havia esse problema financeiro, imaginar que podia chegar ao fim e não ganhar o campeonato ou não estar na Liga dos Campeões, ainda bem para o Porto que isso não aconteceu. Não sei se essas duas estratégias, do tu ganhares e de enfraqueceres ainda mais, de uma forma limpa, legal, nada de escondido, o teu adversário, acho que foi um bocadinho de falta de ambição.
Também notaste essa falta de ambição no ataque ao mercado de inverno,
aí,
por parte do Sporting?
Com
contraste até com o Porto.
Aí um completo desajuste com a realidade. Eu bem sei que nós às vezes, e eu que sou injusto, porque eu não tenho os dados, eu só vejo a equipa jogar e vejo quem sai, quem entra e o rendimento. É o que temos. O deixar sair o Alisson, que era um jogador, gostes mais ou gostes menos, que era um jogador, não tinha um custo elevado para a equipa em termos de salário, também, que era um jogador que quando entrava tinha impacto no jogo, quer nos jogos do campeonato, quer na Liga dos Campeões, e vais buscar dois jogadores que não têm impacto nenhum. O Guilherme,
o Luís Guilherme.
É bom jogador, sim, mas o impacto na equipa do Sporting,
sobretudo comparando com o impacto que teve o Pietruszewski, o Fofaná, etc, etc, a ideia de que o Porto não só pôs as fichas todas em agosto, mas também em janeiro, para ter a certeza que ia dar.
Sim, para não decorrer esse risco. Exato. O Sporting arriscou, isto é tranquilo, nós somos diferentes, nós... E claramente, e até podia ter comprado no nosso campeonato, porque o Sporting tem no nosso campeonato jogadores que não são mais caros que o Faye e que o Luís Guilherme, que podiam ter dado essa muleta ao treinador. Um ponta de lança, um extremo, eventualmente um médio centro, que pudesse, quando fosse preciso, meter. E se calhar gastava o mesmo dinheiro. Depois de acontecer é mais fácil, mas logo no mercado, quando aconteceu, eu torci o nariz àquelas compras que o Sporting fez, ou seja, trocou o certo pelo incerto, que era, sabes o que é que o Alisson te traz. E percebo que o Rui podia apreciar ou não aquelas características, mas os tiros do Sporting foram todos ao lado. Eu já sei que o Luís Guilherme é bom jogador, mas não tem impacto nenhum, ele não transporta a equipa do Sporting
também,
para cima.
Desculpa interromper-te, mas
ponta de lança.
Quem está a ver-nos e ouvir-nos poderá dizer, está bem, mas o Sporting teve muitas lesões.
Pois tem, mas
e o Anídis, por exemplo, é o exemplo mais evidente de alguém que podia ter acrescentado.
Mas até por isso, porque a lesão do Ioannidis é uma lesão muito chata e difícil às vezes. Eu já fui ler sobre ela e falar com ortopedistas, porque eu não sou médico, eu sei que hoje futebol não precisa de ser jogador ou treinador para falar. Mas, e eu posso também falar de medicina, mas não sou médico, mas tenho uma ligação antiga, infelizmente, às lesões no joelho, e portanto a lesão que o Ioannidis tem e aquela que pode advir disso é uma lesão muito chata e que pode ter muitas recidivas do ligamento lateral. E acho que o Sporting podia ter, em vez de ficar na mesma, dar um passo em frente. Podia ser mau no sentido de vou contratar um ponta de lança forte e de repente este rapaz melhora e depois, mas antes um a mais do que um a menos. É esse o conceito de quem está fora. Portanto, acho que o Sporting não foi previdente, não pensou, só viu a parte mais otimista da questão. E portanto, agora chegas ao fim, fazes um balanço, os balanços fazem isso no fim, e chegamos todos à conclusão, acredito que os responsáveis do Sporting também, que se calhar na próxima temporada, se tiver um jogador com este tipo de lesão ou daquelas que são chatinhas, se calhar o melhor é ter três avançados em vez de ter só um. Talvez.
Para já, o primeiro sinal do Sporting é investir bem para a próxima época. Deu 30 milhões pelos Alazar do Braga.
Sinal de capacidade. Sinal de capacidade e de força. Demonstração de força. Mas deixa-me ir um bocadinho atrás. Eu não falei nisso, não falei já, porque já falei aqui há umas semanas sobre essa questão. Mas indo atrás daquilo que o Pedro Henrique estava a referir-se relativamente ao mercado, é o que tu disseste. Acho que o Sporting realmente. Nós só percebemos o mercado. Quando ele tem, ou melhor, só entendemos que o mercado teve sucesso quando há impacto imediato.
Uhum.
Não é? Eu acho que o Sporting, claramente, acho que, como disse ali o Pedro, a questão de não ser previdente, acho que havia, percebia-se que era preciso algo mais. E, portanto, era o momento de agir. Por tudo. Estavas num momento chave da época, janeiro. Tinhas dois jogos de Liga dos Campeões, estavas em segundo lugar, estavas na luta pelo teu título, atrás do Tri, acho que era importante. E o Sporting seguiu um caminho. Eu sei que é fácil nesta altura falarmos, porque é sempre mais fácil à posteriori falarmos, mas o Sporting projetou dois alas, gastou 20 milhões, portanto a questão aqui não foi a falta de dinheiro, foi as escolhas, porque elas efetivamente não são dois jovens, mas que não tiveram o impacto que necessário. A questão do avançado, já falei aqui, até que ponto é que a avaliação de Ioannidis foi bem feita. Portanto, provavelmente era aquilo, é como tu dizias, ele vai recuperar daqui a 15 dias, de um mês. E a verdade é que as coisas acabaram, ele jogou acho que a 4 de janeiro e depois a 13 de fevereiro, acho que é assim. E depois joga mais.
E também Potter teve muito tempo fora.
Pronto, também. Mas estes são, eu acho que Potter também por isso tinha as dois alas. Gostes ou não gostes, havia alternativas. Faltavam alternativas para a zona central e faltava para a ponta de lança. E portanto, por isso é que falamos aqui que correu tudo bem ao Porto e eu acho que não correu tão bem, ou acho que não correu nada bem ao Sporting. E isso acho que faz diferença naquilo que é o ataque aos objetivos que existiam. Portanto, serve de aprendizagem, tudo bem. Mas fica aqui fica aqui, do meu lado, fica aqui alguma tristeza por perceber que se perdeu algo que eu acho que era perfeitamente possível de conquistar.
Tristeza em Alvalade, mas apuramento para a Champions, que dirá o outro lado da segunda circular. O Benfica fica em terceiro, depois de, como o Pedro diz, ter estado à beira do fim a ganhar em Alvalade e com o segundo lugar na mão. Acaba o campeonato, ironicamente, sem derrotas, o que é extraordinário. Sim. Mas tem 11 empates e, curiosamente, tem mais empates no Estádio da Luz do que fora. Razões para para esta época tão negativa do Benfica?
Planeamento e competência. No futebol, no futebol e na vida, normalmente é assim. Ah, podes ter azar uma vez ou duas, mas não podes ter azar 11 vezes. Ou mais. Por exemplo, o Benfica com o Gil Vicente não teve azar em casa. Ganhou o jogo e o Gil é que teve azar. Isto acontece no jogo. Mas a beleza, quer dizer, a beleza de analisar o futebol é que numa época em que nada foi atingido, não se faz avaliação, não se faz. Não se vê avaliações ao rendimento e o Benfica ter ficado em terceiro com o investimento que fez, recorde. E isso é a mestria do treinador, do Mourinho, que consegue, com o violino, tocar a música que ele gosta de tocar, mas que leva isto para um lado completamente diferente daquilo que é. Vamos analisar o que é que correu bem ou o que é que correu mal. Ok, eu uma vez fui não sei se já contei essa história, vou contar e não vou dizer os nomes. Eu ia num avião fazer um jogo de uma equipa grande à Madeira. E o presidente desse clube sentou-se ao lado, e um jornalista da Sport TV, para perguntar se tivesse que fazer um queijo, tipo aquele jogo Trivial Pursuit, é assim? Que tem os queijinhos. Se tivesse que fazer ali um queijo, qual acha? Perguntar ao jornalista a responsabilidade, quanto é que seria do treinador, quanto é que seria dos jogadores, quanto é que seria da estrutura para fazer ali.
O presidente?
Eu assim.
Mas o presidente do clube?
Tu para ver o que nós aprendemos na vida. E eu pensei, está tudo maluco? Tu, mas ele está a perguntar isto a um jornalista, ele não sabe. Ou não tem na estrutura pessoas que... Mas pronto, aquilo morreu ali, eu estou hoje a falar sobre isso. Ninguém vai fazer ideia de quem é nem o jornalista, nem o presidente. E eu aprendi mais uma lição. E eu pergunto, mas não há uma avaliação sobre, ok, o mercado, como é que correu o nosso mercado? Não correu bem porque nós contratámos jogadores que não tinham nada a ver com a ideia de jogo que o Benfica eventualmente queria, que depois faz uma opção de um treinador que chegas ao fim e percebes que não teve impacto positivo, pelo contrário, negativo, porque o Bruno Lage, a época passada, lutou pelo título, ficou em segundo, foi à final da taça, e esta época não fez nada disto, não lutou pelo título, o Benfica com o Mourinho, não foi à final sequer da taça, e acaba em terceiro. Portanto, ainda pode acontecer de não ir diretamente à Liga Europa, depende agora também do Torriense e de outras coisas que possam acontecer na Taça de Portugal. E o balanço é mau, é péssimo, porque percebe-se que ainda assim, com estas questões todas de mercado, a equipa que o Benfica, o plantel do Benfica, tinha perfeitas condições para lutar pelo título. Mas o treinador, normalmente, nós elogiamos o Farioli, já elogiei também outras alturas o Rui Borges, porque os treinadores são os principais responsáveis pelo sucesso ou insucesso. A ideia não passou, não conseguiu, não é por falta de recursos, certamente não me parece que seja, e a verdade é que a troca de treinador não trouxe o Benfica para um nível superior, e pelo que mostram os números, a equipa fez pior ainda do que tinha feito a época passada, e portanto o balanço tem que ser muito negativo, mais a mais, porque deixa ainda por cima o clube neste impasse de chegar ao fim da época em ainda não saber se o treinador fica, pelo menos publicamente. Pode ser que internamente já saibam, como a história do capitão de equipa. Pode ser que o Otamendi já tivesse comunicado ao Benfica que não ia ficar. A grande diferença aqui é que eu vejo em grandes clubes, e o Atlético Madrid não é maior do que o Benfica, pelo contrário, para mim, é o Atlético Madrid do Griezmann, que já há muito tempo que se sabe que não vai ficar, e continua tudo bem, e foi espetacular. O Lewandowski,
Morita.
E isto é que é, não tem problema nenhum. E o clube, a partir dali, toma a decisão e mata o ruído. Portanto, este ruído com o Otamendi, este ruído com o Mourinho, nasce daquela cláusula.
Achas que o Benfica soube no Estoril que o Otamendi não continua?
Eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que sim, mas não quero acreditar. que é uma coisa que... Porque tem a ver com a preparação da época seguinte. A questão do António Silva, que eu percebo e entendo o António...
É só hoje é que aparece, curiosamente, na imprensa que o António Silva tem uma proposta de renovação.
Não, mas já tinha, só que o António não iria renovar isto. Eu não falei com ninguém, mas interpretando isto e percebo, em condições normais, se o Otamendi continuasse e o Tomás não tivesse lesões, jogava Otamendi e o Tomás. E o António, até porque deve ir ao Mundial, não quer ficar sempre na sombra do Otamendi, até o Otamendi deixar de jogar, não é? E portanto, é natural, o Otamendi não ficando, é possível que essa tal proposta que já existia faça sentido para o António, porque a partir daí ele passa a ser, não é ele mais 10, mas é quase.
Mas essa proposta não existia, esse é o ponto.
Pior.
É muita coisa, não é? Vais pegar para onde?
Vou pegar pela má época do Benfica. Naturalmente, olhas, chegas ao fim, avalias tudo aquilo que o Pedro disse. Acho que estás distante da luta pelo título. E quando tens a prenda no final da temporada de poder entrar direto para a Champions, falhaste. E portanto, por isso tudo é uma época falhada. E podemos... O Pedro falava ali num aspecto que me parece importante e que tem sido notório ao longo destas últimas semanas, que é a capacidade que Mourinho tem de não se discutir aquilo que o Benfica tem feito, mas sim se ele fica ou não fica e a forma como essas coisas são tratadas. E portanto eu acho que falamos, eu não tenho ouvido pelo menos pouco sobre aquilo que é o terceiro lugar, não é? Ou quando andava ali no segundo, e mais a sua posição. E eu acho que com isto vai passando assim uma as coisas vão andando e não se repara. E eu acho que no final é a época de, tem que se fazer o balanço, as épocas tem que haver o balanço. Ouvi o Rui ontem a dizer que vai falar aos benfiquistas e portanto o balanço será feito, naturalmente. Não sei se será feito em profundidade como provavelmente os benfiquistas desejam, mas o balanço terá que ser feito. E que sirva também de aprendizagem o que aconteceu este ano. O maior investimento sempre por parte do Benfica e uma incapacidade no terreno, no relvado, de poder lutar por aquilo que são os objetivos do clube. Acho que isso nunca aconteceu.
Não achas que já está condicionada a igualdade de circunstâncias do Benfica face à concorrência de preparar a próxima época, quando o Benfica, ao dia de hoje, Se calhar, enquanto estamos a gravar, já sabe, mas não sabia se tinha José Mourinho ou não e, portanto, não pode estar a preparar a próxima época porque parte do princípio que ficar com Mourinho tem uma ideia, não ficar com Mourinho é outra ideia. E, portanto, o Benfica, veja-se, por exemplo, o que o Sporting está a fazer, que é desde já apanhar esta oportunidade, ir buscar o Zalazar e não só. E o Benfica está parado à espera... A equipa está refém de uma decisão que não é sua.
Eu já defendo isso há muito tempo. Os clubes não podem ficar reféns do treinador, seja ele qual for. A ideia tem que vir da direção. O ADN, aquilo que pretendes. Vem este treinador que quer jogar em 4-4-2. Vem o outro que quer jogar em 3-5-2. Vem o outro que quer jogar em 4-3-3. Não, a ideia tem que estar definida e tens que ir atrás do perfil para essa ideia. Portanto, essa questão, para mim, está arrumada. Mas a verdade é que isto não se passa. Na verdade é que estás sempre um bocadinho, e o Pedro falava há pouco ali, com Lage era uma ideia, com Mourinho que vem tem outra, e portanto as coisas vão ter que se encaixando. Eu falei aqui a semana passada que os treinadores têm que potenciar aquilo que têm. Pronto. Mas esta é a ideia, devia ser esta é a ideia para a qual vais trabalhar, e portanto é isso que tens atrás, tens que ir atrás. Claro que o Benfica, não direi que parte condicionado porque o plantel está lá, não é? Exceção feita agora ao Otamendi, que também era uma decisão para, seja o Otamendi para continuar ou não, não ia ser a médio prazo, é uma coisa para o presente. Sim. E, portanto, eventualmente um central poderia ser necessário comprar. Mas o Benfica tem que agir naturalmente, tem que agir. Parece-me que anda um bocadinho aqui a reboque, mas sujeitou-se a isto em, quando é que ele chegou? Setembro?
Setembro, outubro. Foi na altura das eleições.
Quando tu metes esta, quando assinas por um ano e tens este tempo no final do campeonato, acho que fala-se em 10 dias, em que a decisão tem que ser tomada para um lado ou para o outro, quando tu metes isto, estás um bocadinho à espera. E quando tu não ages no dia 1 de março, e falamos aqui a semana passada,
em que o Mourinho diz que se puserem à frente o papel,
eu assino já. O que for, Benfica, e nós falamos aqui na segunda-feira. E pelos vistos, na sexta-feira, o Mourinho disse que recebeu na quarta. Sim. Portanto, nós falamos na segunda, não tinha. Na quarta recebeu. Portanto, estamos a falar de 2 meses e meio. Essa proposta chegou 2 meses e meio. Tu precisaste... Já tinhas ali vários meses. Precisaste mais 2 meses e meio para aferir da capacidade de Mourinho em liderar a equipa. Acho que está tudo errado. Do meu ponto de vista, acho que está tudo errado. E, portanto, estás um bocadinho aqui à mercê daquilo que foi feito em setembro, que é estes 10 dias... E os timings serão aqueles que o José Mourinho decidir. E é o que tem acontecido.
Mas eu acrescento, desculpa Pedro, eu acrescentaria que o contrato que foi feito, eu percebo que era porque o Mourinho queria e porque o Benfica queria também por causa da questão das eleições. Mas nesse contrato, se a ideia não era só quero um treinador para ganhar as eleições, isso para mim não faz sentido. Eu quero 2 anos de contrato que tinha o Mourinho com o Benfica e uma cláusula que eu penso que seria válida, caso a minha lista do Benfica ganha, mantenha o Rui Costa na direção, esta cláusula fica sem efeito. Ou ganha as eleições e no dia a seguir chama o treinador, vista, publicamente nós acreditamos, é um projeto a 2 anos, 2 mais 1, mas pelo menos a 2 anos, e nós queremos eliminar esta... Não é estar à espera, porque estar à espera demonstra que tu arrancaste para um treinador que não estás absolutamente convencido que é um treinador... Para 2 anos, porque tu tens um contrato de 2 anos, mas tem ali um acordo de divórcio já com as partilhas feitas e tudo. E isto para não ter que estar à espera de março ou agora em maio.
A leitura que eu tenho é que não houve da parte do Benfica uma aposta clara.
Não estavam convencidos.
Nós não acreditamos, porque não é possível. Não é possível.
Já toda ter, a ideia da aposta ter, outra, ter sido ter, para ganhar as eleições.
Ter,
tido,
ter outra leitura.
Que não tem
Mourinho
um
não é o treinador que nós queremos para os próximos anos. É a leitura que eu faço. Ainda mais quando Mourinho diz dia 1 de março, estou aqui, falta coloquem o papel
eu
à frente.
Eu acho que é mais grave que isso. Podia ser o Benfica a dizer isto é para ganhar as eleições, mas não é este o treinador. E ter um treinador identificado. Sim. Não creio que seja esse o caso. O Benfica, já aqui se disse, tem mais empates na luz do que fora. O Porto, fora de casa, só perdeu pontos em 3 jogos. O Braga também tem mais empates na pedreira do que fora, tal como o Benfica, 6 em casa e 5 fora. A pior defesa é do AFS, com 67 gols sofridos, mas o Arouca, que ficou em 8º, tem a 2ª pior defesa do campeonato, com 64 gols sofridos.
Eu tinha dito isso ao Pedro antes.
O Pedro tem ali uma boa...
É impressionante.
Eu te pus aqui essa
São
nota.
Só algumas curiosidades do
e esta,
que fica.
E esta é uma curiosidade. À 17ª jornada, nós estávamos a falar há bocado antes do programa, eu e o Pedro Henriques, sobre isto que eu disse-lhe do Arouca, que o pessoal não tinha muito essa noção. À 17ª jornada, tinha 14 pontos. Ok? Tinha 14 pontos, tinha 18-42 em golos.
18-42
em golos.
A
34ª, fez 42 pontos, fez uma brilhante segunda volta e por isso... O Vasco, muito bem, levou a equipa até o 8º lugar, mas tem 47-64, okay? Sofreu mais 22 golos, tinha sofrido 42 na primeira volta. Portanto, na segunda volta sofreu 22 golos.
Mercado de Janeiro.
E marcou 18 na primeira e depois marcou 29 na segunda. Portanto, há uma diferença clara
Estavas a falar de
do rendimento. Sim, o Vasco, sim. E tem feito bons trabalhos, sempre bons trabalhos.
Sim.
Sempre bons trabalhos. Portanto, tem o sexto melhor ataque. Acaba por ficar com o sexto melhor ataque e realmente a segunda pior defesa com 64 golos.
Ninguém ganhou ao Benfica, ninguém ganhou ao Porto no Dragão. Nos melhores marcadores do campeão não mete mais do que um jogador no top 10 e mesmo assim é Samu, que já não joga há imenso tempo. São 13 golos.
O Famalicão ter a quarta melhor defesa, Pedro.
É incrível.
São 29 golos, tem o 8º melhor ataque.
Ótima dupla de centrais.
Uhum. Portanto, tem o quarta melhor defesa, por isso é a época que está. É... Uma coisa, o Gil, que enfim, que andou ali, faz na primeira volta, tem 22-12 em golos e na segunda volta 47-38. Sofreu 26 golos na segunda volta. Daí esta diferença também pontual, que não foi muita, tinha 28 pontos no final da primeira volta, terminou com 50. Mas estes muitos golos sofridos fez-los levar. Para a posição que não queriam e que acabam por não ir à Europa. Portanto, há aqui uma diferença, há uma melhoria significativa do Famalicão e depois, em relação ao Gil Vicente, segue o caminho contrário.
O Soares é o melhor marcador do campeonato com 28 golos, o Pavlidis em segundo com 22, Begraui do Estoril é o terceiro melhor marcador com 20 golos, Ramírez do Nacional aparece logo 18. A seguir, e portanto até aqui na lista dos melhores marcadores se vê que há muito mais para contar além dos três da frente.
Deixa-me só mais uma nota só aqui do Estoril, que nós elogiamos aqui o Estoril durante uma fase da temporada, acaba por ficar em décimo lugar, 54-57 em golos. Tem 54 golos marcados, 57 golos sofridos.
As balizas
tem o
são
quinto
maiores.
Melhor ataque. Tem o quinto melhor ataque, mas tem a par do Arouca, tem a terceira, não é a par, mas ao nível batidas. Tem a terceira pior defesa.
Aquilo descambou ali.
E, portanto, aquilo, a segunda metade também não é boa. Isto faz diferença depois naquilo que é a classificação final.
Casa Pia vai ao play-off com o finalista da Taça Torriense. Depois de ver o Estrela da Amadora marcar em Braga, gol da vida, aos 90 mais 6.
É o Lekovic.
Mas acho que devolve alguma justiça, porque o penalti que dá o segundo golo ao Braga, já vi aquilo muitas vezes e, meu Deus, falar em, meu Deus, em penaltis...
Penalti criativo.
Falar em neste caso, ao contrário, não sei se virou o resumo do Manchester United com o Nottingham Forest. Há um dos golos, o jogador do há um cruzamento, para não variar, acho que é do Bruno Fernandes, e o Mabô pega a bola assim e com a bola aqui no braço roda e faz golo. E o árbitro vai ao VAR, está toda a gente à espera que aquilo seja anulado, porque ele de facto transporta, é um transporte de bola. Ele diz, the goal stands.
Vítor Pereira diz que vai pedir uma reunião para
há um plano atrás do público que está um tipo com uma camisola do Manchester United. Ele desata-se a rir. Tipo,
sabes o quê?
O Vítor Pereira assim? Não é o Vítor Pereira que diz no final.
Se calhar não tinha o braço aberto, com o braço fechado vale.
Se calhar vale.
O Vítor Pereira vai pedir uma reunião para perceber como é que é esta regra para a próxima época.
Meu Deus, de regresso, o Académico de Viseu. De regresso
à
Primeira
Liga. Ponta de lança.
Há muito tempo que não estava. E o campeão marítimo. Houve o Portimonense a agarrar-se à vida batendo o Farense num duelo algarvio. Mandou o Farense para o play-off. E o play-off tem cartaz. O play-off entre a Liga 3 e a Segunda Liga.
Bolenses.
Farense e Bolenses. Entretanto, o Oliveirense e o Passos de Ferreira desceram.
52 anos depois, o Passos volta à terceira divisão.
Desceram à Liga 3. Tínhamos combinado que não fechávamos, em vez de ser um minuto, A não ser que vocês que tenham um minuto no final. Nós íamos escolher o top 10 dos jogadores. Devo dizer que top 10 da Liga, a dada altura discutimos aqui se devia ser um 11, mas o 11 quase que leva a escolher um guarda-redes e depois pode haver mais do que um guarda-redes nos 10 melhores jogadores do campeonato para nós. Pedro Barbosa, vou começar por ti. Os teus 10 melhores jogadores do campeonato.
Não é fácil.
Eu sei que não é,
não
fácil.
É fácil.
Não foi fácil para ninguém.
Não, eu escolhi 9 jogadores e tenho...
Já foi expulso?
Não, e tem 4 aqui menções
posso dar?
Então, mas desses 4, tira um.
Não, mas e tens que escolher desses todos o melhor de todos.
Pronto.
O jogador número 1 do campeonato.
Dos 4 honrosos.
Ok, eu vou dizer aquilo que já tinha dito. Mas pronto, eu começo porque acho que é importante. Acho que isto tem a ver com aquilo que cada um fez, não só o seu rendimento, mas também aquilo que emprestou à equipa e deu à equipa. Diogo Costa, acho que foi os grandes. É o melhor guarda-redes português. E as grandes equipas
começam
no grande guarda-redes. E quando ele é chamado a intervir, acho que esteve sempre lá. E isto também é o garante de segurança.
Vais dizendo 1 a 1 para ver se nós temos na nossa lista.
Então, Diogo Costa
temos.
Sim. Sim. Se quiserem ir acrescentando algo. Pus depois Bednarek e Froholt. Bednarek porque foi o líder. Acho que faltava ao Porto um líder naquela defesa. Faltava ao Porto ter defesas centrais novos. Novos, quando digo novos... No clube. Eu acho que isso foi conseguido. A dupla foi muito boa com o Kivior. Não meto Kivior, meto só o Bednarek, porque acho que foi claramente o elemento mais e aquele que dominou tudo, do meu ponto de vista. E Froholt, aquele puto corre muito, joga muito, está em todo lado e foi realmente uma enorme contratação para o Porto. E portanto, Froholt. Depois vou ao Sporting. Estes são
Não tens mais nenhum do Porto?
Não tenho mais
nenhum.
Eu tenho
mais um jogador do Porto no top 10. Tens mais algum?
Não tenho. Eu não tenho.
Não, tenho mais um. Sim, diz.
Depois vou para o Sporting. Eu escolho o Maxi Araújo por tudo o que ele fez. Aquele corredor era dele. Fez 5 golos, 4 assistências. E isto faz diferença. Maxi a jogar ou não jogar. Eu só estou-me a referir claramente à Liga. Não estou-me a referir à época, estou-me a referir à Liga. Depois Trincão. Trincão volta novamente a estar em grande forma. Fez 34 jogos a par de Froholt. Os outros não fizeram. Fez 34 jogos e tem 7 golos e 11 assistências.
Grande rendimento.
Acho que teve rendimento, foi claramente o jogador, dos jogadores mais importantes. O Sporting sem ele é claramente outro e, portanto, a sua qualidade faz diferença. Por último, Soares.
Claro.
Enfim, é impossível falarmos desta liga e não falar em Soares. O melhor marcador, 28 golos, 5 assistências, não é pelas assistências, fez 31% dos golos marcados do Sporting. E, portanto, podia haver dúvidas. Acho que os sportingistas, principalmente, havia muitas dúvidas no início da temporada, mesmo com 2 contratações de peso e com investimento feito, porque tinha saído aquele rapaz sueco. A verdade é que eu acho que Soares marcou claramente, são 28 golos, na Liga. E, portanto,
tens mais algum do Sporting?
Não, não tenho mais nenhum.
Tens estes 3? Eu tenho estes 3.
Trincão, Soares e Yulman.
A Max Araújo, não?
Também.
Ah, então, ok.
Tens 4.
Tens 4, ok.
Por último, agora passo, vou para Zalazar. Acho que... E não é pelos 30 milhões.
Já está. Já
não, não.
Apadrinhou.
Não, não é pelos 30 milhões. É por 16 golos para o médio. Fez 16 golos, fez 5 assistências... joga em várias posições. Ele fez 40 e muitos jogos, 47 acho eu no total. Mas acho que naquilo que faz, não fez 28 jogos apenas na Liga, porque teve ali um momento de paragem. Mas são 16 golos, para um médio é muito importante. Vou ao meu 8º jogador, Begraoui. É impossível deixar um jogador que faz 20 golos fora deste top 10. Fez 34 jogos, fez os jogos todos da Liga. Tem apenas uma assistência, mas tem 37% dos golos marcados do Estoril. E, portanto, logo por aí, pronto. Depois, o único jogador do Benfica que eu coloco, Auschnes, porque acho que foi de todos aquele que, para mim, apresentou um rendimento constante. Nós já falamos aqui que é aquele jogador que faz sempre falta e joga, é dos melhores jogadores sempre. Acho que Auschnes voltou outra vez a estar a um nível, do meu ponto de vista, elevado, 3 golos e 3 assistências. Não é isso que se espera muito dele. É mais posicionamento, é mais capacidade de trabalho e organização. Acho que ele deu isso à equipa. Estão os meus 9 entregues. Eu vou dar 4 menções honrosas porque eu acho que é importante. João Carvalho, de Estoril, tem 6 golos e 12,
o rei das assistências.
E tem 12 assistências. Pá, é um miúdo com 29 anos, mas acho que fez uma época muito, muito boa. Gustavo Sá, 21 anos, não tem muitos golos, nem muitas assistências, mas acho que é o motor daquela equipa.
É, joga muito.
Joga muito, joga.
Luís Esteves, em contraponto, 28 anos, mas faz o Gil Vicente andar. Ainda agora neste jogo eu fui ao Alvalade, pá, e o miúdo, 10, pequenino, pá, a bola vem, a bola sai sempre redondinha.
A propensão do Pedro para ir buscar médios centro, não é?
Não, médios, eu gosto, não, de pessoas...
Só jogador, não sei por se último. Reparaste que só tem para aí um defesa e meio.
Exato. Por último, Hornacek.
Uhum.
Pá, 23 anos, eu, enfim, estas são 4 menções honrosas. Ele tem 90 defesas, 44 completas. Sofreu 36 golos, é certo. Mas aquilo que o vimos fazer, pá, eu acho que não vai durar muito tempo em Braga.
Não fecho já, recorda-nos lá a tua lista de 10.
Oh, Pedro, não são 10. Enfim,
sim, Diogo Costa, Bednarek, Froold, Maxi Araújo, Trincão, Luís Soares, Zalazar, Begraoui, Auschnas. São 9. As menções honrosas vai para o Luís Esteves, Hornacek, Gustavo Sá e João Carvalho. Os 4 num.
Sim,
e
sim.
Tu, Ribeiro?
Também tens isto?
Não.
A lista era 10, não era?
Eu tenho várias listas.
Não consegui deixar de fora.
Pets 10, ele faz um plantel.
Não fiz nada, então.
Mas está bem. Sim, mas está certo.
Mas nós cumprimos as regras, não é, Pedro?
Então
lá, a tua lista.
Eu escolheria, porque eu organizei isto mais ou menos por equipa, eu sei que não. Por um 11, mas não são 11 porque um foi expulso, são 10. Que é o Diogo, podia ser. Outro, porque houve vários guarda-redes, o Famalicão, o Karevich, o Kaique, também do Nacional, mas o Diogo, o Bednarek, por tudo o que fomos falando dele, da importância a fazer golos e a organizar a linha defensiva, o lateral-direito, o Vítor Gomes, do Braga, que acho que teve um desempenho na temporada extraordinário, umas vezes jogou lateral aberto quase como extremo, ou outras em que fazia terceiro central sobre a direita, e eu gosto disso, quando está a rendimento, não é só, é polivalente, mas... E é bom, não é polivalente, não. Ele, quando teve que jogar nas duas posições, teve rendimento. Depois o Maxi, também, um jogador extraordinário, que fez uma época muito boa no Sporting. Depois no meio, não é no meio, eu queria meter aqui o Gustavo Sá, que é um jogador extraordinário, que fez uma época, mais uma vez, muito boa. O Froholt, obviamente. Meti o Hulman, porque mesmo com algumas quebras e com os protestos todos dele... Foi um jogador diferenciado no nosso campeonato e meter o miúdo também do Famalicão. Barbosa, já foi em quantos?
De Amorim.
O de Amorim, um médio.
Já vais em 8.
8, 9, 10. Ah, são os dois que faltam aqui. Portanto, o de Amorim, que é um médio que rouba a bola e que joga e que não é grande. Esta história do 6 já tem que ser.
É preciso ser um calmeirão.
Não, é um jogador. E tem 21 anos. Já fez 22. Um jogador extraordinário que fez um belo campeonato. Aí ele o Gustavo no meio, mais o Deloy. Acho que é o Deloy. Depois, não poderia faltar o Soares, um ponta de lança extraordinário, com bola e chato que dói. Ser defesa contra o Soares não é só porque ele joga, é porque as porradas que ele te dá e o que condiciona o teu jogo. Portanto, grande avançado do campeonato. E o Trincão, porque o Trincão continuou a ser o jogador mais decisivo do campeonato, do meu ponto de vista. Acho que os jogadores todos que o Barbosa falou ali, do Luís Esteves e do Egraui,
pela importância que tem nas equipas, sabes?
Que são muito bons, mas aqui foquei-me na questão de se eu só pudesse escolher um, qual é que tu escolhias? Então eu escolhi estes, mas caberiam aqui os 4, ou os 6, ou os 25 do Barbosa.
Nós devemos escolher os 3, qual é que é para nós o jogador do campeonato.
Se eu escolho.
Mas eu tenho os seguintes 10, que era para só escolher 10, sabes que era o 10.
Escolhi 10, pô. Pronto. Falei, foi de mais alguns.
O Froold.
Que estás bem com a vida aqui.
Não é preciso estar a bater mais. É o Froold, craque. Eu ponho o Gabri Veiga, que acho que faz um campeonato extraordinário, e o Porto é uma coisa com ele e é outra coisa sem ele.
Concordo inteiramente.
Tenho aqui dados dele que depois te vou mandar.
É extraordinário.
Tive para colocar.
Para mim,
depois...
um dos craques do campeonato tem que estar nos 10 melhores.
Tive para colocar.
Bednarek, Diogo Costa. Do Sporting, Soares, Trincão e Maxi Araújo. Do Sporting de Braga, Rodrigo Salazar e Hornacek. E do Benfica, o Auschnas.
Olha que são
os meus 10 melhores do ano. Eu podia dar uma menção honrosa ao Sheldrup, mas o Sheldrup só aparece na parte final. O Hulman, eu percebo, é muito importante para... O Rui Silva, ainda da altura, foi muito importante em alguns jogos do Sporting.
Agora faz uma
também
defesa com o pé, é fabulosa.
Muito importante. O Gustavo Sá é um dos craques do campeonato para mim, uma das revelações, mas não dava para tudo. O Ricardo Horta continua a ter um rendimento altíssimo no Sporting de Braga, mas é...
Vai estar no meu 11.
A regra era só para...
No 10 não dá.
Vocês escolhem muitos.
10. Pedro, o melhor jogador do campeonato?
Difícil. O melhor jogador do campeonato. Trincão.
Pedro.
É difícil. É muito difícil.
Escolher um filho.
Não, porque se olharmos para aquilo que é o rendimento individual ou a importância que tem para a equipa, não é? Eu já falei aqui, Bednarek é claramente aquele elemento, para mim, está um bocadinho acima de Froholt. Pela segurança que deu, pela liderança que deu à equipa, eu acho que fantástico. Pá, mas acho que Soares chegou e tinha ali uma coisa muito pesada. Se calhar Soares. Luís Soares.
Vamos ter muito que discutir quando desligarmos as câmaras.
Se calhar. Okay.
Pá, acho impossível que o jogador do ano não seja Froholt.
Está bem, mas é isto.
Impossível.
Sim. Mas olha, eu disse Froholt.
Nós demos moral ao Froholt o ano todo. Calma, o homem também depois fica muito vaidoso.
Mas se tiver que escolher um do campeonato.
Mas é difícil, porque não, claro, pela importância que eu acho que Froholt é isso. É. Sei lá.
Ah, eu não escolhi por isso.
É raça.
Eu não escolhi. Depois depende do critério. O meu critério, quando foi o Trincão, foi assim: se tu só tivesses, não sei quanto é que custa agora um bilhete, só tivesse 50 euros para ir ver um jogador do nosso campeonato,
percebo.
É o Trincão.
Percebo.
É como o Quinito dizia do Barbosa.
Se fosse,
exato, tinha no jardim.
Se fosse assim, eu também. Porque é isso. Agora,
faz uma época extraordinária.
Agora, olhas
e alguns dos melhores golos, ele não fez muitos. Mas sim, alguns dos melhores do campeonato são do Trincão.
Espetacular. Agora, é difícil. Froholt fez uma grande época.
Extraordinário.
Froholt fez uma época fantástica. Pela surpresa, pela revelação, não é?
Pô, para mim é o jogador do ano.
Pela idade, chegou. E a adaptação, lembras-te? O jogador
tem que se adaptar. Sim, demorou dois dias. Adaptou-se bem às tripas. Bom, final de Pedro, final desta época, a ver se voltamos para a próxima ou não, mas estamos dependentes de uma cláusula de 10 dias. Até para o ano, bom verão, bom Mundial. Pedro.